Senador Jorge Viana, primeiro registrado a alegria da sessão que fizemos hoje pela manhã, uma iniciativa junto com a senadora Alice da Mata, uma homenagem, uma grande homenagem ao Abdias Nascimento, lembrando também 20 de novembro, data que lembramos o líder Zumbi dos Palmares. Como já fiz pela manhã um pronunciamento de em torno de 30 minutos sobre 20 de novembro, Zumbi Abdias, agora eu falo sobre 20 de novembro, dia também da proclamação dos direitos humanos. Festejamos no Brasil, em 20 de novembro, o dia da proclamação dos direitos da criança. Eu gostaria de me pronunciar sobre essa data pela importância. Na verdade, eu, nesse momento, me pronuncio sobre o Dia da Criança, lembrando que no dia 12 de outubro passado, como eu estava no Rio Grande, eu não falei sobre a data também importante, que é 12 de outubro. Mas, enfim, para a Organização das Nações Unidas, 20 de novembro é o Dia Mundial da Criança, escolhido em virtude da aprovação nesse dia da Declaração dos Direitos da Criança em 1959 e da Convenção dos Direitos da Criança em 1989. No Brasil, o dia 12 de outubro foi escolhido em 1924, por aprovação dos deputados federais e sanção do presidente da República, na época, Arthur Bernardes. O dia 12 de outubro, juntamente com o Dia das Mães e o Natal, é certamente dos mais importantes para o comércio, para o mercado público e para também a gente faça declarações de amor pelas nossas crianças. Não digo isso para desmerecer a empresa privada e as suas estratégias de promoção para a venda de produtos. Afinal, renda, o emprego, o bem-estar econômico, o cumprimento dos direitos sociais avançados, que beneficia a população, tudo isso depende de uma economia de mercado, como é a nossa, dos investimentos, das vendas, enfim, que interessa a empresários, a quem compra, desde que o preço é acessível, enfim, a todo o povo brasileiro. Empresa que não vende não paga, ou seja, o salário dos trabalhadores, e também não recolhe impostos, no limite desemprega. Digo isso apenas para fazer uma reflexão sobre a importância do comércio. Quero também, senhor presidente, lembrar que homenagear as crianças, homenagear as mães, homenagear o Dia Nacional de Combate ao Racismo e Preconceito, rememorar o nascimento de Jesus Cristo, dados que devem ser por ocasião para esclarecer a população da importância dos valores associados à vida de cada um. No entanto, infelizmente, certas datas acabam por motivos outros, mas servindo para o comércio. Não que não seja legítimo também, mas é importante nesse dia nós lembrarmos das crianças e da luta contra os preconceitos. É para essas crianças brasileiras, em primeiro lugar, que eu faço essa fala. Eu bem sei que a pobreza material não é sinônimo de pobreza efetiva. Uma criança pobre pode estar mais provida do afeto, do amor, num lar pobre do que uma criança rica. Esse alimento da alma, do que em muitos lares ricos, onde a quantidade e a variedade de coisas materiais estão à disposição, pode não encontrar correspondência na desejada abundância dos bens morais e espirituais necessários para viver bem em harmonia. Mas se também que a pobreza, com muita frequência, quando atinge níveis extremos, pode destituir as pessoas daquele mínimo necessário para organizar-se em forma de convivência elevada. Se a pobreza fosse bom, não haveria querer combatê-la, e a gente combate a pobreza dia e noite. Penso nesse dia de proclamação dos direitos da criança, enquanto guris e gurias brasileiras, e não são poucos, que vivem aí nos sinais de trânsito, fazendo arte por meio de gestos, malabarismo, mímica, ou mesmo pedindo esmola. Enfim, lembro das crianças que deviam estar na escola, mas que trabalham de sol a sol em minas de carvão ou em plantações de cana-de-açúcar, penso também nas crianças nos orfanatos. Reconheço que muitos avanços têm sido obtidos nos últimos anos contra o trabalho infantil e contra o trabalho escravo. Mas é necessário ir mais além, apertar ainda mais o cerco e combater aqueles que escravizam nossas crianças. E como alguém já disse, eu repito, o lugar de criança é na escola. No que diz respeito, numa formulação mais geral, a violência cometida contra o menor também se obtiveram avanços, mas muito ainda resta por fazer. O Estatuto da Criança é um marco, tem que ser festejado, tem que ser lembrado e tem que ser aplicado. Portanto, já faz 24 anos de vigência entre nós, há uma defasagem no que está escrito e aquilo que é feito, isso tem que ser revisto. Então não basta somente promulgar uma lei, é preciso que ela seja aplicada na íntegra. É isso que estamos aqui cobrando e queremos a colaboração de todos para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido. Ainda sobre o tema da violência contra a criança, temos aí a Lei Menino Bernardo, recentemente aprovada pelo Congresso, mais um instrumento jurídico relevante para coibir a cultura da violência em nosso país, para responsabilizar o mau uso do poder familiar. E por falar em poder familiar, que é o novo nome do antigo pátrio-poder, ou seja, o poder dever dos genitores e dos adotantes em relação aos filhos, isso me remete ao grave e preocupante caso familiar da alienação parental. A alienação parental significa a odiosa prática de um genitor difamar o outro para tentar afastar o filho de uma relação entre os pais, no caso, separado. Temos também a guarda compartilhada, que está sendo fruto de debate. Nós temos que aprovar a guarda compartilhada. Enfim, senhor presidente, não importa que direção se dá, se a mãe ou o pai, o importante é a criança. Pois a alienação parental, o combate a essa prática covarde, tem sido um dos principais eixos da atuação também do meu mandato. Graças a pessoas que pensam como eu, graças à movimentação Identidade e Proteção do Menor, Identidades procuram esclarecer a sociedade a respeito desse fato, que é antigo, mas que só recentemente tem merecido atenção devida da sociedade. Cada vez mais temos também avançados para coibir essa prática nefasta e proporcionar à infância condições melhores de desenvolver-se, sem angústia, sem pressão, sem insegurança e com amor. Amar ambos os pais e respeitá-los é a situação ideal para qualquer filho, seja de pais que vivem juntos, seja de pais que estão separados. Para terminar, senhor presidente, quero mencionar a educação como principal meio de desenvolver moral, social e intelectualmente a criança e preparar para o advento da vida adulta. Muito se fala da educação, todos falam da educação, mas ainda estamos em um pouco desorientados sobre a educação ideal para a nossa gente, para nossos filhos, netos, bisnetos. Atingimos ainda bem a universalização do ensino fundamental e quase o atingimos também no ensino médio. Mas precisamos de mais qualidade, compromisso, boa gestão, organização e projeto de nível nacional, pois sem esses requisitos, a injeção de recursos públicos no sistema educacional não vai funcionar. Diz o especialista em educação que o principal motivo pelo qual temos uma taxa de evasão escolar no ensino médio é que jovens estão interessados naquilo que mais lhe agrada. Senhor presidente, apesar da minha gripe, eu vou para o finalmente, só dizendo que é fundamental nós olharmos com carinho devido às nossas crianças, que essa data sirva para retomar em nossos corações o amor, a paixão pelo ser humano, e principalmente para aqueles que mais precisam, e nesse caso são as nossas crianças. Considere na íntegra, por favor, presidente.